Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive DSFM de Dom Silvério, Minas Gerais, Ecosvida FM de Fernando Falcão, Maranhão, Educadora de São José da Urtiga AM de São José da Urtiga, Rio Grande do Sul, Educadora Fafite FM de Tararé, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do violinista e compositor mineiro Marcos Viana. Nascido em 13 de agosto de 1953, em Belo Horizonte, e considerado o mago das trilhas sonoras de novelas e filmes brasileiros. Neste bloco, Marcos contará como criou a trilha da telenovela Pantanal. Você lembra? Em entrevistas a mim concedidas em 13 de maio e 29 de junho de 2017 em Brasília, Marcos Viana me contou a interessante história da criação da trilha de O Pantanal. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Marcos Viana, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Ô Rui, prazer é o meu, né? Tô admirado do seu trabalho e sabendo disso, então agora que eu vi o tamanho dele, que eu não conhecia, que era tão grande assim, fico mais feliz ainda de estar participando do programa.
Marcos Viana, você tem uma imagem remota de quando foi que a música tocou teu coração e que você falou, é isso que eu quero para minha vida?
A imagem remota que eu tenho é de quando a música ela me atropelou antes que eu soubesse o que era aquilo. Eu venho de uma época que não tinha televisão. Meu pai era o revisor de Vila Lobos. Então ele, além de revisar as partituras, revisava os discos que vinham do exterior. E tinha vindo Erosão, gravado pela Orquestra da Radiodifusão Francesa. E meu pai botou aquele disco e eu tinha 5 anos de idade. E eu começava a chorar, falava, pai, o mundo está acabando. Essa música é o fim do mundo, eu estou vendo tudo acabando. Eu falei, não, meu filho, o mundo está começando. Essa música narra a formação do Rio Amazonas. Os vulcões, as lavas incandescentes abrindo as fendas das montanhas, a água começando a jorrar, a formação do Rio Amazonas. Vila Lopes fez esse poema sinfônico chamado Erosão. E uma criança de 5 anos chorou porque viu imagens sonoras. Mal sabia eu que ali estava começando a minha carreira. Ali foi minha primeira formação, porque eu ouvi e vi imagens. E qual foi minha profissão? Um fazedor de música para imagens, imagens sonoras. Eu vi, não tinha televisão, mas tinha o som, tinha disco. Então, o disco me ensinou a ouvir, a ver com os ouvidos. Mais tarde seria minha profissão, aprender a transpor a visão para o ouvir, né? O ver para o ouvir. O fazedor de trilhas sonoras é o que faço. Mas isso foi a primeira chegada da música na minha vida. E a hora que eu decidi mesmo, nem foi Nem foi por mim, porque meu pai queria que eu fosse diplomata. Ele era diretor da Universidade de Música, e ele também era tenente-coronel, e ele tinha fundado uma orquestra militar, tinha sido convidado pela Polícia de Minas para fundar a primeira orquestra militar da América do Sul, nos moldes da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos. Tinham três no mundo. E o coronel lá era músico e chamou o seu Achão Viana, meu pai, para fundar essa orquestra de soldados músicos. Eu não tinha disciplina do meu pai, e ele via isso. Ele via que o filho dele era anárquico, sem foco. Então, o que é que ele falou? Esse menino não vai dar certo com música, não. Porque eu dei certo porque eu sou focado, ele não é. Então, ele quis me proteger, falou, não, vai ser diplomata, porque você vai ganhar bem, você vai poder tocar o seu violino, violino estudava, você vai poder ser adito cultural. Ele me botou na cabeça ser diplomata. Então, eu fui estudar francês, inglês, fui para o exterior até estudar inglês, enfiei na faculdade de Direito. Então, o dia que a música tomou, respondendo a sua pergunta lá da frente, eu estudava direito, desenhava a aula inteira, escrevia poesia a aula inteira. Já estava no meio do terceiro ano quando abriram um concurso para a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o salário era maior do que os advogados que formavam, $800, eu não lembro. Aí eu passei muito bem colocado no exame e virei para ele e falei assim, estou largando a faculdade de direito. Ele até voltou a fumar, perdi meu doutor. E ele era músico, né? Mas um músico que tinha, inclusive, transitado entre dois universos. O da música popular e o da música clássica. Ele revisava a Vila Bolopos de dia, né, de manhã, à tarde dava aula, sabe para quem? Luiz Gonzaga. Ele que deu aula de acordeão e música teórica para o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que queria fazer uma dupla com ele. Ele conta cada caso. E de noite ele tocava na Night and Day. Ele era um homem de tocar tangos e música popular. Mas ele falava, não, ele não vai ser um grande violinista, que ele estuda pouco. Eu era muito talentoso, mas para ser um intérprete, você tem que estudar 8 horas por dia, certo? Aí você tem que tocar com perfeição e você pode sair pelo mundo dando concertos. Ele falou, ele não vai ser concertista. Ele não tem disciplina para orquestra, não formou música, o que ele vai fazer? Ele não sabia o lado da criação que estava brotando em mim. Mas criar, o compositor não dá dinheiro? Não dava ainda. Mas estava vindo a televisão. E a televisão, os direitos autorais começaram a ferrar a televisão que usava a trilha de disco. Começou a ficar caro, então as pessoas começaram a contratar pessoas para fazer as músicas. E nessa brincadeira, o meu velho e bom Sagrado Coração da Terra me levou até o Jamão Jardim. E aí eu comecei a fazer a trilha sonora.
A trilha de O Pantanal tem história, como é que você fez e qual seria um momento ideal que você ofereceria para nós como ilustração.
A nível de música, para vocês ouvirem, a primeira que gerou tudo, uma música chamada Pulsações da Vida, que está no disco Suíte Sinfônica Pantanal. É a faixa, acho que é 2, é uma grande suíte instrumental, para você ver como é que são as sincronicidades. Eu tinha feito essas Pulsações da Vida ela começava com um espermatozoide viajando pela corrente e ele fecunda e gera uma vida e gerava e aquele óvulo, aquele embrião crescendo e de repente era o parto, a criança nascia e vem a infância e ele cresce, a maturidade, depois ele envelhece, ele seca, ele morre. Pulsações da Vida é uma música de mais ou menos uns 10 minutos sequentes, com muita percussão, meio afro-sinfônica, e que narrava a viagem da vida. Da hora que a vida humana começa, na fecundação, até a última velhice, quando o vento da morte sopra no alto da montanha, um velho ancião lá, meditando lá no alto da montanha, a cena era muito doida. Essa música foi criada assim, inspirada, sabe Deus por quem, e eu chamei de Sinfonia da Natureza. Quando o Jaime Jardim viu o Sagrado Coração da Terra tocar no especial da Manchete, ele me chamou para me pedir um tango, porque a Raul Gazola ia dançar com a Daniela Pérez, é a moça que morreu, e pesado um tango. Aí eu arrumei um tango para ele, ele ficou tão feliz, falou, próxima novela você vai fazer toda, essa aqui já tem gente fazendo, mas você é o parceiro. E ia ser O Crime do Padre Amaro. Eu fiquei triste, porque o livro é horroroso, tal do Crime do Padre Amaro é pesado, mas de repente mudou tudo, não vai ser mais O Crime do Padre Amaro, vai ser uma ode à natureza, uma sinfonia da natureza. Eu comecei a rir, porque eu já tinha música. Então eu ri, falei assim, tá no meu ambiente, o Pantanal, nós vamos pro Pantanal, vai ser linda a história. Então, a trilha de Pantanal já nasceu feita alguns meses antes. Foi a coisa mais, essa sincronicidade de eu ser levado a compor 2 meses antes de ser convidado para fazer, foi fenomenal. E aconteceu com o Clone depois, anos depois, e 10 anos depois ia acontecer igual. que eu estava passando na rua, ouvi uma música árabe tocando cordas, entrei, tinha umas bailarinas dançando. Eu não quis saber das bailarinas. Eu fui na música e falei, que é isso aqui? Porque eu já ouvi música árabe de viola, mas com orquestra não tinha ouvido. Não, são orquestras turcas. Mas aqui, como é que eles fazem? As escalas são diferentes. A mulher me deixou com o piano. Eu entrei em contato com ela, era dona da escola de dança do ventre. Foi uma coisa fenomenal. E eu pegar essa música, começar a trabalhar, isso me envolveu, eu fiquei completamente catatônico. O que aconteceu? Não passou duas semanas, já, Marquinhos, prepare que nós vamos mergulhar no mundo islâmico. Eu comecei a rir, porque eu estava estudando música. Então, não é interessante? Então, eu estou agora tentando dar mais atenção a essas vozes que vêm para a gente e falo, estuda música árabe. Ou então, não, o avião vai bater em alguma coisa, sim, é, vai acontecer um tranco-avião, sim, mas fica tranquilo. Ou então, cara, a Sinfonia da Natureza tem um propósito. Eu estou aprendendo a acreditar que a gente recebe informações da mente superior. Deu não o que quiser. A trilha de Pantanal foi isso.
Então foi assim que nasceu Sinfonia, da trilha da novela Pantanal, composição de Marcos Viana, que ouviremos na interpretação do próprio criador. Maravilha! Ouvimos um trecho da Sinfonia, da trilha da novela Pantanal, composição e interpretação de Marcos Viana. Esta música faz parte do repertório do CD Grandes Temas 2, TV e Cinema.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do violinista e compositor mineiro Marcos Viana, considerado o mago das trilhas sonoras de novelas e filmes brasileiros. Neste bloco, Marcos contará como criou o Maktub para a novela O Clone. Você lembra? Em entrevistas a mim concedidas em Brasília, Marcos Viana me contou a interessante história da criação da trilha de O Clone. Mas antes disso, falou da dinâmica da criação de trilhas sonoras. Marcos Viana, a dinâmica da criação. Você recebe as imagens em que você vai trabalhar aquela trilha ou recebe o roteiro e imagina aquilo para criar a sua música?
Agora é muito engraçado o que eu vou te contar. A gente recebe tudo, o que eles chamam de storyboard. Vêm as coisas, milhões de fitas, milhões de vídeos. E eu não sei se é o processo do meu diretor. Tudo que eu faço no início, porque ele precisa da música feita anteriormente para treinar os artistas, para fazer laboratório criativo com os atores. Então eu sou o primeiro, eu tenho que criar tudo antes. Às vezes depois eu chego no set de filmagem, quando já estou gravando a novela, essa atriz vem tudo me abraçar, vem todo mundo me abraçar. Ah, Marcos Viana, você que é o Marcos Viana. Por quê? Eles já ouviram minha música exaustivamente nos ensaios de roteiro. Depois que eu descobri que era por isso que o Jaime exigia que eu criasse anteriormente. Mas você imagina o perigo, como que é difícil você criar com antecedência música antes de um trabalho estar sendo exibido. Então eu recebo storyboard, recebo, vamos dizer, o roteiro, tudo certo. Eu vou te contar uma coisa interessante, estatisticamente. A maioria das coisas, assim, enquanto eu estou lendo roteiro, enquanto eu estou estudando personagem, enquanto eu estudo a história, tudo que eu faço não é recebido de bom grado. Ah, mais ou menos, tem muita briga, muita discussão, não é isso, né? Tem uma hora que eu encho o saco e eu fecho o livro do roteiro e falo, o quê? Eu vou fazer minha música. E eu começo a compor ao Deus dará. E eu paro de pensar naquela. Eu abro o coração e deixo a música fluir. Aí é que vem as pérolas. Vou dar um exemplo. Clone, eu fiz uma música para Jade, que era o personagem principal feminino. Chegou na hora, eles falam assim, não acho que é Jade, não. Acho que isso aí é pro Lucas, que era o personagem masculino. Aí eu fiquei tão revoltado que eu fiz, comecei a fazer outras coisas. Aí eu fiz uma coisa lá, essa é pra Jade, essa aqui que é pro personagem feminino. Uma que eu tinha imaginado pro homem. Então foi a coisa mais espantosa. A música que eu fiz pro personagem masculino, na cabeça do diretor, vestiu o personagem feminino. A música que eu fiz pro personagem feminino, vestiu o masculino. Ou seja, eu errei tanto. O meu erro foi tão abissal, tão polar, ou não? Será que o meu erro, na verdade, foi uma forma mágica do cara ver com outro olhar? Porque você vê só, você errar, você cria a música pro personagem principal feminino e depois pro feminino. Você criar uma pro homem. E ele fala, não, essa é pra mulher. E você criar outro pra mulher e falar, não, esse é pro homem. Isso é simplesmente fenomenal. É fenomenal, porque é o oposto, é o contrário. Então, quando a gente aprende que os semelhantes às vezes se repelem e os opostos são complementares, é um caso de oposto complementar. Então, tem muito interessante, respondendo a sua pergunta, muitas vezes a criação não passa pelo racional. Ela não passa por roteiro, ela não passa por storyboard. Ela passa pelo estresse da construção do trabalho, que muitas vezes precisa de um silêncio interior, de uma ruptura com o roteiro, de uma ruptura com o estudo de personagem e um mergulho naquele abismo criativo que é o zero, que é o buraco negro. A criação muitas vezes tem que só sai do buraco negro. Muitas vezes de uma briga, de uma discussão árdua, e de você ficar com o saco cheio e falar, eu não quero mais ler esse trem. Ah, é daí às vezes que volta a luz.
Da trilha do Clone, qual seria o momento que você usaria como ilustração para os ouvintes?
O Clone tem vários momentos, né? Mas é porque você dividiu em canções e trilha. Como trilha, várias trilhas que eu compus e que o Jaime rejeitou, porque no primeiro movimento ele, não é isso. Depois foi extensivamente usada. Tudo que ele rejeitou virou tema principal. Os grandes temas instrumentais. Então, muitas vezes eu acho que é estratégia do diretor de falar, não gostei disso, me faz mais, para forçar a gente a trabalhar. Eu acho que de cara ele falar, não, conseguiu. E eu acho que a pessoa calma e não produz com tanto do que se ele falar, não, ainda não chegou lá. E ele vai colecionando material. Então, tudo que ele disse, não é isso, virou tema principal depois. Foi muito impressionante.
E qual seria esse momento que eu vou usar no programa?
O tema instrumental, porque depois nós vamos falar de canções, eu conto a história de Mirage, que foi louca. Foi igualzinho também, assim, vou fazer. Mas, no caso do Clone, tem uma música chamada Maktub, que virou o grande leitmotiv, né, como diz o pessoal da ópera. Ou seja, aquele tema geral, que é aquela chamadinha que tocava... Era o tema da saga, que é um tema mais dramático, é um tema que chama as pessoas que vai começar de novo a novela, que para a propaganda, aí todo mundo já ouve aquilo e já volta. Ele utilizou esse Maktub. E foi malhado, não é nada disso, você fez errado, pegou pesado. O Maktub é exatamente isso. E como tudo meu, primeiro entrou instrumental, e depois eu comecei a ouvir uma letra. Já estava escrito sobre os milênios, que falava que Maktub é uma palavra mágica deles, que é como se fosse aceitação do destino. Já está escrito. Diz que a gente desce aqui, que já tem uma predisposição das coisas acontecer. Outro dia eu discuti. Vamos de novo para a teologia. Destino versus livre-arbítrio. Pô, mas é um absurdo o nosso livre-arbítrio. Alguém falou assim, Marcos, no estágio que nós temos é Maktub. Por quê? Estamos muito baixos. Nosso livre-arbítrio nunca é capaz de mudar o destino. Então eu achei isso interessante. Sim, existe o livre-arbítrio para as almas que alcançam uma certa evolução. Porque a gente não escolhe o jogo e as cartas que saem na mão da gente. Cada um é dado a divisão da partilha das cartas. Na hora que você abre as cartas que você vai jogar, putz, só saiu carta. Mas é essas que você vai ter que jogar o jogo da vida. E isso chama Maktub. Está escrito, são essas cartas. Faça o melhor jogo que você pode com elas. Então, Maktub nasceu isso. Nasceu repudiada, nasceu... Não, não é essa música. E, de repente, se tornou o tema principal de O Clone.
Então foi assim que nasceu Maktub, da trilha de O Clone, composição de Marcos Viana, que ouviremos com o próprio criador. maravilha! Ouvimos Maktoube, da trilha de Oclone, composição e interpretação de Marcos Viana. Esta música faz parte do repertório do CD Grandes Temas 2, TV e Cinema.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Bravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Rádio Elo FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, Ervalha FM de Ervalha, Minas Gerais, Everest FM de São Paulo, capital, Escola Stark de Guarapari, Espírito Santo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do violinista e compositor mineiro Marcos Viana, considerado mago das trilhas sonoras de novelas e filmes brasileiros. Neste bloco, Marcos contará como criou Vidas, Amores e Guerras para a telenovela Casa das Sete Mulheres. Você lembra? Em entrevistas a mim concedidas em Brasília, Marcos Viana me contou a interessante história da criação da trilha de Casa das Sete Mulheres. Marcos Viana, Casa das Sete Mulheres, conte pra gente a história do surgimento desta trilha.
A Casa das Sete Mulheres, muita gente considera a minha principal obra para televisão. Porque como trilha sonora, ela foi muito completa, ela pegou uma experiência vasta do Clone, que eu tive. O Clone foi uma coisa de um sucesso tremendo em mais de 180 países, o negócio explodiu-se mundialmente. Com exceção dos países europeus que sofrem invasão muçulmana e não querem saber de novela de muçulmano, que são exatamente França, Itália, Inglaterra e França, Itália, Espanha e Inglaterra, não quiseram. Mas Portugal, que é o nosso repetidor, quer. E os países do leste europeu que amaram também, e dá-lhe a União Soviética. A velha União Soviética, que hoje são milhões de paizinhos, todos amam as produções, né, da TV brasileira. Mas A Casa das Sete Mulheres foi uma coisa muito interessante. Primeiro, a história deliciosa. Passa-se numa época muito rica, uma época que eu sou apaixonado pela história do Brasil, da formação da nossa fronteira no Cone Sul, ali, aquela muvuca que é Argentina, Uruguai, Paraguai. As invasões dos Uruguai tomam o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul toma o Uruguai. Aquilo foi um inferno na nossa história. Desde o início do Brasil, ninguém sabia onde começava o Rio Grande do Sul e onde começava o Uruguai. Só a Argentina, que era para lá do Rio, que todo mundo sabia que era para lá do Rio da Prata, era a Argentina. Então, a Casa das Sete Mulheres já estava apaixonado historicamente pela saga. E cada dessas mulheres foi uma delícia. Cada uma recebeu uma música, cada uma delas recebeu uma poesia. Foi uma época que eu tive a televisão na minha mão, eu era muito amado, tudo que eu fazia dava certo. Sabe aquela época da sua vida que você chuta? Lá você é um goleiro, você cobra um tiro de meta e a bola entra. E eu tava assim, impossível, rapaz, eu não sabia. Eu achava que a vida era aquilo. Depois acabou, eu vi que foi um período assim. Mas eu batia tiro de meta e a bola entrava. Era um horror, cara. Hoje eu vejo como é difícil botar uma música numa saga, numa novela. Naquela época eu botei as sete mulheres, foram tudo minhas. Todas. E a concorrência, porque ninguém me paga para fazer canções. Novamente, A Casa das Sete Mulheres foi uma obra de um estudo muito grande. E ela nasceu, já que nós estamos falando de trilha sonora, de uma experiência que eu descobri como ganhar o meu diretor. Meu diretor é como se fosse uma mulher que não pode ser ganha direto no tum, não. Tem que ter preliminares. E então, a sinfonia, eu sempre faço uma grande sinfonia, e essa sinfonia serve de encantamento, de sedução. E para mim também, porque é como se eu fosse descobrindo. Então eu começo meticulosamente a tocar qualquer coisa, sabendo que aquilo vai durar um tempão, e às vezes no meio vai nascendo uma imagem sonora que vai ganhando força. Eu chamei de Sinfonia Platina. A Sinfonia Platina trouxe assim, uma gama de temas que depois viraram coisas maravilhosas depois da minissérie. E a Sinfonia Platina abriu um portal para mim. Hoje eu vejo que foi... Porque quando você consegue uma magia de criar uma música, você... é como se você evocasse entidades que são muito superiores a você. E você abre portais não só para você, mas na consciência das pessoas com quem você trabalha. Falar assim fica parecendo uma petulância. Mas é como eu e você aqui, nós estamos trocando consciências, eu já estou um pouco dentro de você, você está em mim, você pode compreender. E hoje eu estou botando em palavra algo que eu nunca botei. A gente parece que abre portais nas consciências das pessoas com quem a gente está em contato. Na Casa das Sete Mulheres foi isso, eu abri uma grande porta que abriu um universo que foi abrindo. E imbatível, imbatível, eu consegui como se fosse um grande musical, feito por uma pessoa só. Fantasma da Ópera, tema do fantasma, tema da moça bonita, o tema do dono do teatro, como se eu tivesse feito um musical. A Casa das Sete Mulheres virou isso, uma obra de humanidade tremenda. Então eu diria que se a gente fosse ouvir a Sinfonia Platina, a gente sente tudo isso, toda agonia, todo êxtase.
E da Casa das Sete Mulheres, você tem um momento assim que você queira usar como ilustração?
Eu falei da Sinfonia Platina, né? Porque nós estamos tratando de trilha. Como canções, tem a Sete Vidas, né? Que é uma que fala da essência das sete mulheres morando dentro de uma casa, né? E passando suas vivências, né? De agonia e de êxtase.
Então foi assim que nasceu Vidas, Amores e Guerras, composição de Marcos Viana, que ouviremos com o próprio Criador.
Teus como flores que o tempo não levará, porque não são daqui.
Maravilha! Ouvimos Vidas, Amores e Guerras, composição e interpretação de Marcos Viana. Esta música também faz parte do repertório do CD Grandes Temas 2, TV e Cinema.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do violinista e compositor mineiro Marcos Viana, considerado o mago das trilhas sonoras de novelas e filmes brasileiros. Neste bloco, Marcos contará como criou a trilha do filme Filhas do Vento. Você lembra?
Nascer, crescer, partir.
Em entrevistas a mim concedidas em Brasília, Marcos Viana me contou a interessante história da criação da trilha de Filhas do Vento. Marcos Viana, Filhas do Vento, que é outra trilha feita por você, tem história?
Filhas do Vento é a trilha mais mineira que eu tenho, mais brasileira do interior, porque a história se passa em Lavras Novas, lá perto de Ouro Preto. Cafundel de Minas, um arraialzinho que nem asfalto tinha. A história se passa lá de duas filhas do Nelson Gonçalves. É pai de duas mulheres, uma delas era Thaís Araújo, novinha. E narra a história de duas irmãs, uma que tem talento para ser atriz e a outra que é muito agitada, mas o pai persegue a atriz, porque a atriz lembra a esposa que o foi embora, não ficou com ele, então ele deixou ele com as filhas. Então ele tem mágoa e ele pune essa filha que parece com a mulher que foi embora, porque ela fala que ela é filha do vento, porque tem mulheres certinhas que ficam com a gente e tem mulheres que o vento leva. E a mais safada é a que fica com ele, cuidando dele. E a outra atriz acaba pagando um pato dessa. E ela acaba indo embora, ela foge de casa, vai ser atriz do Rio e vira uma artista famosa. E o Joelzito, que é um artista, um diretor que trabalha com a problemática do negro brasileiro, ele exemplifica, ela vira famosa porque ela vai trabalhar na Globo, mas ela fica famosa porque ela só faz papel de escrava e empregada, mas vira famosa. E depois os caras jogam, você é famosa, mas você só faz empregada e escrava, porque você é negra. Então, o filme é muito interessante, tem um diálogo maravilhoso, e a trilha que eu gerei foi uma trilha diferente. Ah, Marcos Viana só toca violino, tudo parece Ennio Morricone, tudo é orquestra. Não. Nessa trilha tem ladainha, ladainha de igreja, tem aquelas procissão de enterro, do interior. Eu toquei muita viola de 10 cordas, muita sanfona, muita rabeca, e muito tambor de folia de reis, muito congado. Então, é uma trilha completamente diferente. Então, é uma trilha muito bacana. E uma das músicas mais tristes que eu já compus na minha vida, que é A Filhas do Vento, é uma música que fala da vida como se fosse uma estação de trem, do trem que chega e vai, e a solidão de um trem. O trem para o mineiro é uma coisa assim... Porque antigamente, Minas Gerais, no meio daquelas cafundadas das montanhas, o trem era o veículo de ligação, o trem era o mundo. Você sabe que para o mineiro tudo é um trem, né? Trem bom, é trem ruim. Tudo para nós é trem. Então esse filme, na capa até do disco, tem a Thaís Araújo de malinha assim, pobrezinha, assim, na estação, esperando o trem chegar para partir. Então a música tem a ver com o trem de ferro.
Então foi assim que nasceu Filhas do Vento, composição de Marcos Viana, que ouviremos na interpretação belíssima de Ladislau do Nascimento.
Nascer, crescer, partir, passar, a vida é como o vento e vai rolando sobre os trilhos como um trem de ferro, que é ferro eterno e é só amar, se dar, frutificar, já é semente e o vento vai se abrindo pra florir, morrer e renascer, filha do vento e da solidão. Sol, amor, conduz, desata os nós, varrendo as cinzas das palavras malditas, não ditas, que hoje são pó.
Maravilha! Ouvimos Filhas do Vento, composição de Marcos Viana, na interpretação de Ladislau do Nascimento. Esta música faz parte do repertório do CD Suas Canções Brasileiras, de Marcos Viana.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade das trilhas sonoras compostas e interpretadas pelo violinista mineiro Marcos Viana. E a música da vez é tema de amor do filme brasileiro Olga, que fez muito sucesso. Você lembra? Em entrevistas a mim concedidas em Brasília, Marcos Viana me contou a interessante história da criação da trilha de Olga. Marcos Viana, uma trilha de cinema agora, um filme importantíssimo para o Brasil, que é Olga.
Olga foi muito bacana. Olga foi meu primeiro grande longa-metragem, né? Foi uma... Eu pesquisei uma... a música hebraica da Europa Central dos anos 30 e 40. Mergulhei no idioma Yiddish, que é o hebraico alemão, falado na Alemanha, não o hebraico, que era uma mistura de hebraico com alemão. Compus uma canção em Yiddish para isso. Sempre as canções. De Ninar, uma canção de Ninar em Yiddish, que falava de mãe. Olga era uma personagem muito interessante, porque ela era alemã, mas ela era comunista, ou seja... A Alemanha odiava o comunismo, e ela era comunista e ela era judia, uma alemã judia, ou seja, duas coisas que os alemães tinham ódio, judeu e comunista. E Olga era judia e comunista. Então, uma mulher que se preparou para ser inimiga do Terceiro Reich e depois é levada ao Brasil para estourar a Revolução Comunista da América Latina, junto com o Carlos Prestes, e de repente acontece o que não podia acontecer, a bordo do navio, ela se apaixona. E onde tem o amor, não se faz guerra, então ela perdeu a combatividade, ela e o Prestes. Um minutinho a Revolução fracassou no Brasil, foram presos e aquela história toda. No final ela é devolvida a Hitler como presente, deportaram ela. A história é mais ou menos... E o Prestes, no filme, isso não aparece no filme, o Prestes acaba subindo no palanque com Getúlio Vargas, anos mais tarde, ele acaba subindo no palanque. Tipo assim, é terrível falar isso, não quiser. Mas, e Olga, foi um filme dolorido, mas muitas trilhas tiveram momentos muito sublimes, muito maravilhosos. E foi uma situação muito interessante, porque o cartão Visa ia dar o dinheiro para fazer com a Orquestra Sinfônica. Eu estava feliz, estava escrevendo para a orquestra. De repente, usaram o dinheiro para melhorar a imagem do filme. Resolveram tratar o filme. E aí eu peguei você toca os violinos, toca tu. Aí eu peguei uns 18 violinos emprestados, toquei um por um. E fui fazendo a orquestra toda. O interessante da trilha é que toda a orquestra foi tocada por um homem só, todos os violoncelos, porque tinha que ser orgânico, não dava para ser de tecladinho, né? E então, eu, para ouvir Olga, a gente tem uma A Iluminar, que foi uma canção composta em cima de uma letra de Mayakovsky, que é um poema que está no roteiro do filme. E como trilha só, e se eu fosse falar para você, toca uma música de Olga, eu tocaria o tema de amor de Olga, que é uma coisa muito doce e que eu acho que mostra bem que todo lado dos guerreiros também, né, tem o seu momento de idílio. Eu acho que todo mundo precisa ouvir um tema de amor para adoçar o coração.
Então foi assim que nasceu Tema de Amor, da trilha sonora de Olga, composição de Marcos Viana, que ouviremos com o próprio criador.
Thank you.
até os últimos dias da eternidade.
Iluminar. E só.
Eis o meu lema. E o do sol.
Maravilha! Ouvimos Tema de Amor, composição e interpretação de Marcos Viana. Esta faixa faz parte do CD da trilha sonora do filme Olga, lançado em 2004. Marcos Viana, tenho certeza que nossos ouvintes estão apaixonados pela sua obra e querem conhecer mais, com certeza. Você tem um site que você possa anunciar?
Olha, eu tenho uma gravadora, né? Sonhos e Sons. Tudo no plural, Sonhos e Sons. Quem quiser conhecer todo esse catálogo, mais outros músicos independentes que foram ligados à minha vida, como o Grupo Acti, como muitos outros músicos mineiros, podem entrar assim no site da Sonhos e Sons, que vão achar todo o catálogo das minhas obras e da obra desses amigos, inclusive dos da Chiquinha Gonzaga. A gente começou a fazer os mestres brasileiros. Chiquinha Gonzaga, Antônio o Calado, o Ernesto Nazaré, o Patapo Silva. Todo mundo que foi relacionado ao início da música eu incluí nessa minha discografia. Então hoje eu devo estar com 55 discos publicados, que vão entre trilha sonora, Sagrado Coração da Terra, música de meditação, música instrumental e música infantil. Então quem quiser conhecer a gravadora, www.sonhosesons.com.br. E no Face, que hoje todo mundo trabalha com Face, o Face também direciona, né? Marcos com U, Viana com um N. Marcos Viana, as pessoas me acham.
Marcos Viana, muito agradecido pela sua participação. O programa Então Foi Assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
É um prazer muito grande estar aqui, é uma delícia repartir isso, que para mim, muitas vezes falando, eu lembro de coisas que eu achei que eu já tinha esquecido. Muito obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Elizabeth Braga e Andréia Medina. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.com.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.